O título da mensagem é Para os que habitam em cavernas. Para os que habitam em cavernas. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 142. Nós vamos ler o Salmo inteiro, o Salmo é curto. Eu tenho certeza que você conhece esse Salmo. Mas nós vamos ler juntos, eu vou ler na Nova Almeida, atualizada, e você me acompanhe aí na sua versão. Salmo 142, do verso 1 até o verso 7. E diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti, Senhor, clamo e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém? Amém, queridos. Bem, esse salmo foi escrito por Davi. E esse salmo foi escrito por Davi quando Davi estava em uma caverna. Provavelmente, se você pegar a sua Bíblia, aí ela tem no título desse salmo, né, que Davi o escreveu em uma caverna. Bem, Davi, na sua fuga de Saul, ele esteve por duas vezes em uma caverna. Isso você pode ler lá em 1 Samuel, do capítulo 22 até o capítulo 24, relata essa história. Eu não vou contá-la toda para que a gente não se alongue demais, mas você pode conferir depois em 1 Samuel, do capítulo 22 até o capítulo 24. E a primeira vez que ele entrou em uma caverna, está descrito lá em 1 Samuel 22, 1, quando ele entrou na caverna de Adulão. E a segunda vez, quando ele entrou numa caverna no deserto de Engedi, que está lá em 1 Samuel 24. A oração que foi registrada nesse salmo, ela muito provavelmente foi feita em um desses dois lugares. Mas pela ênfase que o autor, que Davi, colocou nesse salmo, pela maneira como esse salmo foi escrito, muito provavelmente esse salmo foi escrito da primeira vez que Davi esteve na caverna de Adulão. Muito provavelmente. E a gente vai entender por quê. 1 Samuel 22, verso 1, parte B. Ou parte A, meus queridos. 1 Samuel 22, verso 1, parte A. Diz assim, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Vamos relembrar um pouco da história de Davi para a gente entender o porquê ele escreveu esse salmo. Vamos começar do início. Davi era o filho menosprezado de Jessé. Vocês lembram lá quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e disse, me traga seus filhos. Jessé trouxe um, e trouxe outro, e trouxe outro, e trouxe outro. E Samuel disse, não é este. Até que Samuel falou, mas se você não tem mais nenhum filho, aí Jessé, Ah, eu tenho mais um. Tem um pequeno que está lá, um miúdo, que está lá tomando conta do rebanho. Ah, então me traz ele. Esse era Davi. E nesse dia, ele foi ungido como rei de Israel. Mas vale lembrar que Israel já tinha um rei que estava governando naquela época, que era Saul. Então, Davi, ele passa a servir a Saul como seu harpista. Davi tocava a harpa que acalmava o espírito de Saul. E ele começou, então, a conviver lá no palácio. Começou a conviver lá com Saul. Pois muito bem. E aí vem a parte talvez mais conhecida da história de Davi. Foi quando ele enfrentou o gigante. Todo mundo conhece essa história. E Davi enfrentou o gigante Golias, aquele que ninguém queria enfrentar. Aquele a que todos temiam. E Davi saiu vitorioso dessa batalha. Então, Davi ganhou fama. Davi foi ovacionado pelo povo. O que gerou em Saul ciúmes. Então, Davi entrou para o exército do rei. E como ele teve êxito em várias batalhas, ele, depois de uma grande vitória contra os filisteus, ele recebe a Mical, filha de Saul, como esposa. Mas o ciúme de Saul em relação a Davi só crescia. E por mais de uma vez, Saul tentou matar a Davi. Por mais de uma vez, Saul tentou matar a Davi. E ao regressar de mais uma das suas batalhas, Jônatas, o filho de Saul, amigo de Davi, relatou que o seu pai tinha um plano para matá-lo. E então, Davi fugiu para longe do reinado de Saul. E ele foi para Gate, tentando escapar. E aí, depois que ele escapou de Gate, ele foi para essa caverna, a caverna de Adulão, sozinho. Davi chegou ao fim das suas forças. E como numa montanha russa, Davi subiu do desconhecido e pequeno pastor ao chefe do exército, ao rei de Israel, ungido, ainda não exercendo o cargo, mas ungido como rei de Israel. E agora, depois de subir, ele desce. Vertiginosamente. E nessa queda, ele perdeu o seu posto no reino. Davi perdeu a sua esposa, a sua casa. Davi perdeu seu conselheiro, Davi perdeu os seus melhores amigos e até mesmo a sua autoestima. Porque se vocês se lembrarem da história de quando ele fugiu de Gate, como é que ele conseguiu fugir do rei de Gate? Se fingindo de louco, deixando que a barba escorresse por sua barba. Davi perdeu tudo. Sem dúvida, esse foi um dos piores momentos na vida de Davi. Ele não tinha mais segurança, porque Saul tentava matá-lo. Davi não tinha mais alimento, alguém com quem conversar. Davi não tinha nenhuma promessa a qual ele podia se agarrar. Davi não tinha sequer um vislumbre de uma mudança desse cenário em que ele se encontrava. Davi estava numa caverna, escura, longe de tudo e de todos a quem ele amava, exceto de Deus. Exceto de Deus. A minha vida e a sua vida, assim como a vida de Davi, ela tem altos e baixos. Tem momentos de fartura e alegria. Mas também tem momentos em que a gente se esconde numa caverna. Sozinhos, tristes, sem forças. Olhando para essa história de Davi nesse salmo, nós podemos tirar algumas lições e algumas coisas que vão nos ajudar a sair dessa caverna. A primeira coisa que Davi fez, Davi pediu ajuda. Davi pediu ajuda. Admitir que nós precisamos de ajuda pode ser o primeiro passo para uma mudança. Nós vivemos um tempo em que nós somos cada vez mais individualistas. Cada vez mais. Cada vez mais, cada um de nós cuida da sua vida e pronto. Cada vez mais nós deixamos de nos importar com os outros e de compartilhar com as pessoas as nossas dificuldades. Cada vez mais nós vivemos esse tempo. E Davi faz algo diferente. Ele começa esse salmo suplicando ao Senhor por ajuda. Suplicando ao Senhor por socorro. Verso 1 do Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz ao Senhor suplico. Davi pediu ajuda. Em meio a tudo que Davi passava, ele não perdeu Deus de vista. E Deus honrou a vulnerabilidade de Davi. E Deus continua a fazer isso com a gente hoje. Ninguém quer ser vulnerável. Se mostrar vulnerável. Mas Davi mostrou sua vulnerabilidade a Deus. E Deus honrou isso. E ele continua fazendo isso com a gente. Nós temos o privilégio de poder clamar a Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. Deus que se compadece. Deus que sofre conosco. Deus que sabe o que é sofrimento. Deus que sabe o que é padecer. Que Ele mesmo, quando esteve aqui entre nós, padeceu, sofreu. Nós podemos ter certeza que o Senhor nos escuta. E, às vezes, o nosso sofrimento, essa situação que nós passamos, ela muitas vezes nos faça duvidar. Nosso coração está tão angustiado ao ponto de acharmos que Deus, de alguma maneira, se esqueceu de nós. Mas, apesar de nós, Deus ouve a nossa oração. E Ele responde à nossa oração. Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Deus nos escuta. Deus nos ouve. Deus se compadece de nós. Deus sofre conosco. Nós devemos pedir ajuda. Devemos clamar por socorro. Outra coisa que nós podemos e devemos fazer é admitir as nossas necessidades. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu e você precisamos. Isso é um ponto pacífico. Nós concordamos com isso. Mas mesmo assim, Ele quer ouvir da sua boca, do seu coração, quais são as suas dificuldades, quais são as suas queixas, quais são as suas angústias, quais são os seus anseios, pois isso estreita o nosso relacionamento com Deus, nos aproxima de Deus, faz com que nós tenhamos intimidade com Ele. Davi não teve vergonha de se desnudar diante de Deus, de ser honesto com Deus, de se despir do seu orgulho. Davi sofreu o suficiente para admitir a sua necessidade. Davi sofreu o suficiente para admitir: eu preciso de ajuda. Salmo 142, verso 2. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Nós devemos ser transparentes diante de Deus. Colocar perante a Ele tudo aquilo que está no nosso coração. Quando nos encontramos, como Davi, em nossas cavernas escuras, solitárias, nós temos que recorrer a Deus, que se alegre em nos livrar, que quer se relacionar conosco, Deus que não nos abandona. Podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Nós devemos derramar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas queixas. Nós devemos colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração. Se desnudar diante de Deus. Isso é relacionamento. Deus quer estar próximo assim de nós. Intimidade, relacionamento com Deus. Terceiro ponto. Devemos ter certeza do cuidado de Deus. E continuando a partir do verso 3 do Salmo 142, diz assim: quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho onde ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê. Não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A situação que Davi passava naquela caverna era crítica. Ele corria um risco que pode ser comparado a um risco de um animal desavisado que anda entre as armadilhas colocadas pelos caçadores. Para piorar a situação dele, nenhum dos seus amigos, ninguém, se levantou contra Saul para defender Davi da sua injustiça. Seus amigos, temerosos que o rei se voltasse contra eles também, se calaram, demonstravam um desinteresse por ele. Não há quem se interesse por mim. Foi isso que Davi disse, era isso que ele sentia. Olhando para isso, dá para perceber que Davi se sentia acuado, não apenas pela falta de um esconderijo seguro contra Saul, um esconderijo geográfico, algum lugar específico, mas também pela falta de amigos, de pessoas que ele pudesse contar. Davi também sentia falta disso. Não é sem razão que no início, no verso 3, ele diz assim que estava desanimado naquele momento. Estava desanimado. E uma pessoa desanimada, ela tende a tornar-se descuidada e, muitas vezes, desistir de tudo. Uma pessoa desanimada fica desatenta, descuidada e tende a desistir. Davi mantinha o seu ânimo baseado no fato que Deus apenas não escuta. Deus apenas não escuta o seu servo, mas ele também protege o seu servo. Saber disso, ter certeza de que Deus estava com ele, foi fundamental para ele resistir a esse momento, para ele passar por esse momento de angústia. Podemos ter a certeza do cuidado de Deus para mim e para você. Nós devemos ter essa certeza no nosso coração, porque muitas vezes é a única coisa que nos sobra, a certeza de que Deus está conosco. Ainda que a situação seja muito, muito difícil. Salmo 145, verso 20. Salmo 145, verso 20. O Senhor protege todos os que amam. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. O Senhor protege a todos aqueles que o amam. O Senhor nos protege. O Senhor é conosco. 1 Pedro 5, verso 7. 1 Pedro 5, verso 7. Diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Deus cuida de você. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado daqueles que o amam. Outro ponto, devemos ter em Deus o nosso refúgio. E aí eu faço uma pergunta para você. E aí responda aí no seu íntimo. Responda para você mesmo. Para quem ou para onde você corre quando algo de ruim acontece? Para quem ou para onde você corre quando algo de ruim te acontece? Esse alguém ou esse lugar para onde você corre, esse é o seu refúgio. Quando nós nos encontramos numa situação de perigo ou de desespero, nós precisamos de um refúgio. seja ele um local físico ou seja ele alguém que esteja conosco. Alguém que nos ouça, que compreenda aquilo que nós estamos passando, ou até mesmo uma caverna. Nós precisamos de um refúgio. Mas quando nós não encontramos ninguém como Davi, olha para a minha direita e vê, não há quem se interesse por mim, não há lugar onde me refugiar. Davi, ele se voltou para Deus. Foi em Deus que Davi encontrou coragem para seguir em frente nessa situação. Porque em Deus, Davi encontrou refúgio, ânimo para prosseguir. E o termo hebraico usado aqui para refúgio quer dizer um lugar protetor, seguro e secreto. Um lugar protegido, seguro, secreto. Verso 5 do Salmo 142. A ti, Senhor, clamo e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi não buscou forças dentro de si para se livrar dessa situação. Não foi a força interior de Davi que o livrou dessa situação. Davi não brigou com Deus, dizendo que não admitia aquela situação, dizendo assim, peraí, eu sou rei, o Senhor me ungiu rei. Que história é essa de me colocar nessa situação? Não. Davi reconheceu a sua fraqueza. E ele reconheceu a sua necessidade de um refúgio, de um lugar secreto e protegido. Quando eu e você nos encontramos nessa situação, desanimados, sem forças, precisamos de um refúgio, um lugar para nos escondermos e sararmos as nossas feridas. Nós precisamos de um refúgio. Nesses momentos de tempestade nas nossas vidas, nós sempre podemos contar com Deus como nosso refúgio. O nosso lugar seguro. Aquele Pai amoroso que ouve as nossas queixas, que nos compreende e que nos dá abrigo. Salmo 91, do verso 1 até o verso 4. Salmo 91, do verso 1 até o verso 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas pernas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Debaixo das asas do Senhor encontramos abrigo. Deus é aquele Pai amoroso que quando o filho passa por algum perigo, algum momento difícil, vocês já repararam o que a criança faz? A primeira coisa que ela procura é o pai ou a mãe. E ela corre e abraça a perna do pai ou a perna da mãe, porque ali ela se sente segura. O que esse salmo diz que ele cobrirá com as suas pernas e sobre as suas asas nós encontraremos abrigo. É isso que ele está dizendo. Como uma galinha protege os seus filhotes, os seus pintinhos, ele nos acolhe. Nós vamos para debaixo das suas pernas e ele nos acolhe, nos abriga. É nele que encontramos refúgio, em Deus, que nós encontramos esse lugar seguro. É nele que nós podemos confiar. Nós estamos caminhando para o final, meus queridos. E Davi, ele chegou a um ponto da sua vida em que tudo aquilo que parecia seguro para ele ruiu. A sua posição no exército, o seu casamento, as suas amizades. E agora ele se encontrava sozinho, fugitivo dentro de uma caverna. E nessa situação, Deus pôde realmente moldá-lo e fazer uso de Davi. Quando Deus, o soberano de todas as coisas, nos reduz a nada, é para redirecionar as nossas vidas e não para exterminar as nossas vidas. Eu vou repetir. Quando Deus, soberano, nos reduz a nada, é para redirecionar a nossa vida e não para exterminá-la. Se você se encontra numa caverna, não significa que é o fim de tudo, mas significa que é o tempo de Deus para redirecionar a sua vida. Hora de um novo começo. E foi exatamente assim que Deus fez com Davi. E assim como Davi, temos um Deus que nos ama, que nos protege, que cuida de nós. E por isso, nós, eu e você, quando nos encontrarmos numa situação dessa, devemos clamar a Deus pedindo ajuda, porque Deus nos ouve. Deus nos ouve. Nós devemos expor a Deus as nossas queixas, as nossas necessidades, pois Ele se compadece de nós. Deus se compadece de nós. Nós devemos ter certeza do cuidado de Deus, pois Ele sabe o motivo do nosso coração estar triste. Ele restaura o nosso coração e restaura o nosso caminho. Nós devemos procurar refúgio em Deus, pois Ele nos dá segurança e conforto. E por fim, Davi termina esse salmo com o versículo 7 aí do Salmo 142, dizendo assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. E sabe qual que é a continuação da história dessa caverna? A gente pode ler lá em 1 Samuel 22, na continuação do verso 1 que nós começamos e no verso 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Nós já lemos a parte A do verso 1 que dizia assim: e Davi retirou-se dali e fugiu para a caverna de Adulão. E ele continua assim: Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, todos os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Deus é bom. Deus se compadece de nós. Deus não levou Davi naquela caverna para que ele fosse morto ali. Mas ali ele começou a reinar sobre aqueles 400 homens. Ali ele começou a exercer aquilo para que Deus o chamou. Davi estava longe da sua família há algum tempo. Aquele pai que não tinha um certo desprezo por ele. Mas seu pai e seus irmãos foram até ele. E todos aqueles que se sentiam como ele, fugitivos, desanimados, desamparados, todos aqueles que se encontravam sem rumo, foram estar com ele e ele se tornou o chefe desses homens. E se vocês forem continuar a ler a história, vocês lembram dos 400 valentes de Davi? Os valentes estavam aqui. Saíram desses homens. Então, Deus transformou a vida dele. Davi viveu o que eu e você muitas vezes vivemos. Uma montanha russa. Às vezes estamos aqui, às vezes descemos. Deus usa esses momentos para moldar e redirecionar as nossas vidas. Mas Deus não nos abandona numa caverna sozinhos. Deus sempre está conosco. Ouve as nossas queixas. Se compadece de nós e nos serve de refúgio, de abrigo.